Bom dia. Cumprimento todos os presentes, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião da Comissão de Trabalho e Segurança Social de hoje. Como sabem, está prevista uma audição do sindicato, a CETAD, Sindicato dos Trabalhadores de Serviços de Portaria, Vigilância, Limpeza Domésticas e Atividades Diversas, a propósito de um requerimento da autoria do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Estava prevista uma segunda audição no mesmo âmbito, que não se irá realizar, portanto, a nossa reunião ordinária, que será no final, portanto, é antecipada relativamente àquilo que é o horário, ou que seria o horário previsível inicialmente. Temos presentes a delegação do CETAD, que é composta por Rui Tomé, que é o vice-coordenador, Carlos Sequeira e Paulo Costa. Esta audição será feita nos mesmos termos daquelas que tiveram lugar na semana passada, exatamente no mesmo âmbito. Em termos de grelha de tempos, a proposta é a seguinte, e portanto creio que, por uma questão de coerência, ela deverá ser exatamente igual. Haverá uma apresentação do requerimento por parte do grupo parlamentar proponente, que neste caso é o Bloco de Esquerda, no tempo de 5 minutos, uma intervenção inicial por parte do CETAD no tempo de 10 minutos, depois cada grupo parlamentar presente terá uma intervenção de 5 minutos para colocar questões ao CETAD sobre a sua intervenção, e depois o CETAD terá uma intervenção final, uma resposta conjunta às intervenções dos grupos parlamentares, no valor ou na soma dos tempos dos grupos parlamentares. Portanto, no caso presente, nós temos quatro grupos parlamentares, portanto, se assim se continuar, entretanto podem chegar mais os outros dois grupos parlamentares, se assim for, será no valor ou na soma de cerca de 20 minutos. Isto dará, eu tinha aqui inicialmente 75 minutos, previsivelmente será menos, e portanto, sem mais delongas, eu passaria a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro para a apresentação do requerimento. Tem a palavra o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e da Comissão também, saudar a presença do CETAD. Nós propusemos que esta Comissão fizesse um conjunto de audições por causa do caos que está instalado neste momento no setor da segurança privada, em virtude da atuação de algumas empresas, particularmente no que diz respeito ao não cumprimento do dispositivo legal, da regra da transmissão de estabelecimento, ou seja, dos artigos do Código de Trabalho que apontam para a garantia da manutenção dos postos de trabalho, da posição de empregador e de todos os direitos contratuais adquiridos, nomeadamente a antiguidade, e quisemos, por um lado, ouvir as associações que representam as empresas do setor. Sabemos também que uma das empresas que está claramente na berlinda pelo incumprimento e em relação à qual até houve ontem uma greve convocada pelo vosso sindicato, a COPS, não é representada, não é associada de nenhuma das associações empresariais, nem da AES, nem da AES-IRF, e portanto convocamos uma audição específica para a própria empresa, a COPS, que não pôde realizar-se porque a COPS diz que antes do dia 20 não tem tempo para vir à Assembleia da República, mas, no fundo, estes requerimentos foram originados por uma situação que o próprio Parlamento já reconheceu como sendo grave, quando, na passada sexta-feira, foram aprovados, com os votos favoráveis de todos os partidos e com a abstenção do Partido Socialista, dois projetos de resolução que visam precisamente regular este setor e garantir que o Estado, sendo o maior empregador deste setor e, portanto, o empregador da maioria dos contratos com as empresas na área da vigilância e da segurança privada, que assume plenamente a centralidade da sua função reguladora, não apenas a partir das regras e da fiscalização da lei por via da ACT, mas também como cliente nos avisos de abertura dos concursos e nos cadernos de encargo, garantindo genericamente que, por um lado, a norma da transmissão de estabelecimento é respeitada em toda a sua plenitude e, por outro lado, que se combatem estas práticas de dumping social que estão neste momento a ser desenvolvidas por estas empresas que não cumprem a lei, que mesmo depois do Governo, nomeadamente pela voz da Ministra do Trabalho e também do Ministro das Infraestruturas, de ter dito que considerava que era obrigatória a verificação da transmissão de estabelecimento, mesmo depois disso, nós sabemos que há trabalhadores que não foram transmitidos, há trabalhadores que estão no desemprego e que perderam os seus postos de trabalho, ilegalmente, há trabalhadores que foram transmitidos, mas que foram pressionados para assinar um novo contrato e para rescindir com a empresa de onde vinham e assinar um novo contrato, como se estivéssemos a pôr o contador a zero e esses trabalhadores não fossem trabalhadores naquele posto de trabalho há não sei quantos anos, às vezes há décadas, e com situações completamente inaceitáveis e incompreensíveis, como o facto do Estado, ao escolher empresas que são empresas de vão de escada, que são empresas, em alguns casos até, que com suspeitas de esquemas mafiosos, que não têm condições para pagar os salários aos trabalhadores, a própria Direção-Geral, no caso da Justiça, ter tido que avançar com o pagamento dos salários porque a empresa não tinha dinheiro para pagar salários aos trabalhadores, ou, enfim, se tinha o dinheiro que o Estado lhe pagou, alguma coisa fez com esse dinheiro que não pagar os salários aos trabalhadores. E, portanto, em resumo, a posição que o Parlamento tomou na passada sexta-feira é muito importante. Aliás, nós ainda teremos que agendar aqui a redação final dessas iniciativas e era importante que pudéssemos fazê-lo tão breve quanto possível. Agora cabe ao Governo agir, mas estas audições creio que ainda são úteis, apesar de o próprio tempo parlamentar se ter acelerado desse ponto de vista, creio que ainda são úteis para nós podermos ter um retrato do que se está a passar no setor e já agora qual é a opinião do Estado sobre aquilo que foi aprovado na passada sexta-feira e que terá que ser depois aqui feita a redação final e qual é a opinião do Estado sobre outras iniciativas que entenda que o Parlamento possa tomar para fazer face a estes incumprimentos, a estes abusos, a este dumping e a esta violação da lei.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tivemos então a intervenção inicial para a apresentação de requerimento por parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e eu passo de imediato a palavra aos representantes do Estado para uma intervenção inicial sobre o tema no tempo de 10 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigado. Obrigado por esta iniciativa do Bloco de Esquerda, deputado José Soeiro, e também a todos os deputados presentes, portanto, a oportunidade que dão ao Estado também para falarmos sobre esta matéria extremamente importante, que é a questão da transmissão de estabelecimento ou sucessão de empresas no cliente. É uma situação que não é nova, ou seja, ao longo dos últimos anos nós temos assistido no setor da vigilância privada uma situação que nós já detectamos há bastante tempo e que nós chamamos por transmissão à moda do patrão. Ou seja, o que é que nós queremos dizer com isso? Durante vários anos o que nós temos no setor é a mudança à moda do patrão, em que as empresas que ganham o concurso ficam com os trabalhadores, sim, mas a contrato. A empresa que perde o concurso, também em sintonia com a empresa que ganha, obriga o trabalhador a rescindir o contrato, assinam um novo contrato com a empresa que ganhou o concurso, portanto, e fica numa situação precária. Portanto, e é exatamente este combate que o Estado, ao longo dos anos, tem vindo a incitar no setor da sociedade privada, que é um combate à precariedade e é um combate pela dignificação do trabalhador. E o que nós temos assistido ao longo dos anos é exatamente isto. Para combatar esta situação, o Estado, juntamente com uma associação patronal, neste caso a AES, em 2018 subscreveu um contrato coletivo de trabalho em que Portanto, chegamos ao acordo para a inclusão de uma cláusula 14ª, que é a cláusula, portanto, de cessão de empresas num cliente. E esta cláusula vem garantir aquilo que é essencial para o trabalhador, que é a manutenção do seu posto de trabalho. Portanto, um posto de trabalho com segurança e com direitos. E é aqui que este problema que já tinha sido identificado, portanto, portanto ganha uma dimensão maior. Outra associação patronal, que é a AESIRF, que acabou por não subscrever este contrato porque não quis exatamente que fossem garantidos os direitos dos trabalhadores e queriam continuar e queriam e querem continuar exatamente com a situação atual, que é não garantir os direitos dos trabalhadores numa passagem de uma empresa para outra dos trabalhadores, e é exatamente esta situação que está a acontecer. Tanto assim é que recentemente foi assinado um contrato coletivo de trabalho com uma outra organização sindical, em que foram colocar uma cláusula, que é a cláusula 14ª A, em que exatamente esta cláusula vem confirmar aquilo que nós estamos aqui a dizer. Para haver uma transmissão de estabelecimento, então as empresas é que vão decidir se há ou não há transmissão. Tem que haver a concordância do cliente para a transmissão. Portanto, isto é sobrepor-se à lei. Portanto, isto não aceitamos e consideramos que esta cláusula é uma cláusula que viola exatamente aquilo que está no Código de Trabalho. Então, qual é aquilo que nós defendemos? É exatamente que exista, principalmente no concurso público, e nós estamos a falar do Estado, que é o cliente maior das empresas de segurança privada, e que deve ser aqui, que deve ser dado o exemplo, que exista a obrigatoriedade nos concursos públicos em que os trabalhadores, que sejam salvaguardados os direitos dos trabalhadores, nomeadamente a questão da antiguidade, da fidelidade e os restantes direitos. Bem como, também entendemos nós, e vai ao encontro da proposta que foi aprovada pela Assembleia e que foi proposta pelo Bloco de Esquerda, em que vem também nesse sentido e que nós também defendemos essa posição. E nós até vamos mais além, até entendemos que deve estar também incluída, eu não digo que seja uma tabela de custos mínimos, portanto, mas que esteja referido um valor mínimo, um custo, para que abaixo daquele valor não sejam contratadas empresas de segurança privada, porque isto também é um combate ao dumping social. E o que nós estamos aqui a falar é exatamente o dumping social. Quando são contratadas empresas pelo valor mais baixo, estas empresas, ao não garantirem os direitos dos trabalhadores, é aqui também que o dumping social funciona. Porquê? Um trabalhador que passa para uma empresa destas em situação precária, o que é que ele vai fazer? Ele vai lutar pelos seus direitos? Vai se impor e vai dizer à empresa que está a fazer 12 horas sem receber o trabalho extraordinário, que a empresa não lhe paga o subsídio de alimentação, que não lhe paga os salários atempadamente? Ele não tem condições para fazer, porque está numa situação precária. E é aqui exatamente que entra o dumping social também. As empresas, como talvez está numa situação fragilizada, é exatamente que vai colocá-lo a fazer as 12 horas, não lhe vai pagar trabalho extraordinário, não lhe vai pagar as horas noturnas, e o trabalhador não vai reclamar. A partir do momento em que o trabalhador sabe que tem garantido os seus direitos, o trabalhador tem outra confiança e vai exatamente lutar para que os seus direitos sejam efetivados. Porquê? Porque tem a garantia do seu emprego, tem a garantia do seu posto de trabalho. Portanto, e é aqui que nós entendemos também que deve haver nos concursos públicos, portanto, um critério, uma norma que obrigue que o Governo dê uma orientação para que abaixo de um determinado valor não sejam contratadas empresas de segurança privada. E temos aqui o exemplo recente, a COPS. Ainda ontem fizemos uma concentração à porta desta empresa com um dia de greve. Esta empresa, a COPS, ganhou o concurso no Ministério da Justiça, no dia 1 de agosto. Entretanto, recentemente, portanto, ganhou o concurso na REFER, na IP. Estamos a falar numa dimensão de trabalhadores que esta empresa, portanto, ficou com eles, e numa situação que nós acabamos de dizer. Esta empresa, desde 1 de agosto, com exceção do mês de novembro, não tem pago os salários atempadamente. Paga ao dia 6, dia 7, dia 8, dia 11. O subsidiamentação ainda paga mais tarde, não entrega os recibos aos trabalhadores, ainda faz outra situação. Paga os ordenados, o vencimento aos trabalhadores, à jornada. Portanto, se eu num determinado mês só faço 160 horas, mas vou cumprir o meu horário de trabalho, que está estipulado em escala, eu só vou receber o meu salário em função das 160 horas. Portanto, isto é uma violação clara, portanto, à legislação. Portanto, e nós não podemos permitir que empresas como a COPS e outras empresas, portanto, estejam no setor, portanto, de uma forma reiterada em cumprir com as suas obrigações legais. Mas não é só a COPS. Se nós... Estamos todos atentos. Nós podemos verificar que, em relação à questão da cláusula 14ª ou da transmissão de estabelecimento, nós percebemos exatamente porque que a Associação AESIRF não quer a cláusula 14ª. Se nós repararmos, Transtejo, sai a Securitas, entra a PSG. Qual é a associação? AESIRF. No Ministério da Saúde, sai a Strong Sharon, entra a Comansegur. Pertence a que associação? A AESIRF. Ministério da Saúde ainda, sai a Strong Sharon, entra a Ronsegur. Associação? A AESIRF. Ministério do Trabalho, ACT, Instituto de Emprego e Formação Profissional, Centros de Emprego, Segurança Social, etc, etc. Quem é que sai? Sai uma empresa que é 2045, que por sinal também é 10 IRF, e quais são as empresas que entram? PSG, Comansegur e Ronsegur. Meus senhores, por coincidência ou não, nós estamos a falar exatamente nas empresas que não estão a cumprir com o artigo 285 do Código de Trabalho de Transmissão e Estabelecimento, são empresas que estão associadas na AESIRF. E é exatamente sobre esta questão que o Estado, ao longo destes anos, tem vindo a combater e aplaudimos, de facto, que tenha havido esta iniciativa e que a situação daqui para a frente possa melhorar e os trabalhadores possam, de facto, ter os seus direitos garantidos. Se me permite, eu queria aproveitar esta oportunidade porque recentemente esteve também na audiência o presidente da AESIRF e o presidente da AESIRF, segundo palavras do senhor presidente da AESIRF, referiu aqui que preocupado com os trabalhadores. Mas parece-me que quando se refere aos trabalhadores como refugo, não me parece que haja aqui qualquer preocupação com os trabalhadores com os seus direitos. E referiu que em 2017 apresentou uma proposta de 24% e que o Estado não aceitou. Eu queria aproveitar esta oportunidade para dizer que, de facto, isto não corresponde à verdade. Esta associação apresentou uma proposta de 24%, é verdade, verbalmente, mas em contrapartida, portanto, exigia a eliminação da percentagem dos feriados, trabalho noturno, trabalho suplementar, portanto, uma série de contrapartidas que, obviamente, não podem ser aceitas. Agora, quem chama refúgio aos trabalhadores não está à espera, de certeza, que exista esta vontade por parte desta associação, portanto, dar um aumento de 24%. Sim, Sr. Dano. Ah, ok, peço desculpa. Não, obrigado.
Muito obrigado. Certamente depois terá, na ocasião da resposta, eventualmente poder complementar essas informações nas respostas aos grupos parlamentares. Portanto, iniciemos então a nossa ronda pelos grupos parlamentares. 5 minutos para cada grupo parlamentar, começando pelo Partido Socialista. Senhor Deputado, tem a palavra.
Senhor Presidente,
Senhor Deputado Fernando José.
Senhores Deputados, Muito bom dia. Começar por saudar o Bloco de Esquerda pela iniciativa e também o Estado pela presença e pelos esclarecimentos que nos podem trazer hoje aqui nesta audição. Nós temos que ver a dimensão do problema. Até 2018, nós tínhamos duas convenções coletivas celebradas por estas duas associações de empregadores, as duas associações de empregadores que no âmbito da vigilância e da segurança privada representam todo o setor, e tínhamos duas convenções coletivas, praticamente com o mesmo texto, celebradas entre uma com o Estado, entre as duas associações e o Estado, e outra entre a FETES e essas duas mesmas associações. E uma pergunta, que embora tenha sido uma tentativa de esclarecimento, cabe saber como é que até aí, portanto até 2018, como é que as situações iam decorrendo relativamente à questão da transmissão, porque todas as empresas estavam ao abrigo dessas duas convenções e, portanto, a questão da transmissão foi sempre acontecendo, a cessão das empresas, dos trabalhadores, e portanto saber como é que até 2018 as coisas aconteceram, porque foi precisamente em 2018, com uma maior dimensão, porque como disse o problema foi sempre existido, mas foi em 2018 quando, na revisão dessas duas convenções, entre as duas associações e os sindicatos, que uma das associações, a ERSFIP, acaba por saltar fora e acaba por não otorgar a revisão dessas mesmas convenções, o que acabou por ser feito apenas por uma das associações da AES. O que está aqui em causa tem a ver precisamente, e como disse, e muito bem, com a cláusula 14ª. E nos anteriores contratos, nos antigos contratos, tinha a ver com o número 2 da cláusula 14ª. E nesse número 2, aquilo que está escrito, está plasmado, é que não se enquadra no conceito de transmissão de empresa ao estabelecimento a perda de cliente por parte de um operador com a adjudicação de serviço a outro operador. Ora, este número 2 foi considerado nulo pelo Tribunal, e a AES e os sindicatos, e bem, resolveram essa situação com a revisão da Convenção Coletiva. Portanto, essa situação ficou esclarecida. E, portanto, para a AES, para as empresas da AES, para os trabalhadores que são representados por estes sindicatos, e também através da portaria de extensão, esta situação acaba por estar resolvida. Ora, aquilo que acontece é que a ERSFIP vem numa negociação com outra associação sindical a manter o teor deste número 2 da cláusula 14ª. E, portanto, vai verteu nessa celebração, porque se trata de uma celebração de um novo contrato, vem aqui colocar este número 2, que certamente será, acreditamos nós, declarado nulo pelo Tribunal, mas caberá aos tribunais se pronunciar, porque de uma nova cláusula se trata. Portanto, não estamos a falar da nulidade de uma cláusula que já foi estabelecida pelos tribunais, mas estamos a falar de uma nova cláusula num novo contrato coletivo. A nossa opinião, tal como foi declarado pelo Tribunal, esta redação viola claramente a Diretiva 23 de 2001, no seu número 1, no seu artigo 1º, número 1, linha A, viola o artigo 285 do Código de Trabalho e viola, obviamente, também a linha M do número 3 do artigo 3º do Código de Trabalho. Aquilo que temos neste momento é que o contrato coletivo celebrado entre a ESFIP e a outra associação sindical vincula apenas, ou é apenas aplicável, aos empregadores filiados nessa associação de empregadores e aos trabalhadores filiados nesse sindicato. E, portanto, algo que esteja a ir para além disso em termos de aplicação e de entendimento quanto à transmissão de estabelecimento é ir além daquilo que está previsto no artigo 285. E, portanto, aquilo que queríamos saber era também, da vossa parte, do vosso conhecimento, qual é que é a dimensão da não aplicação ou da aplicação impositiva a estes trabalhadores que são filiados no Estado ou que são filiados na outra associação sindical, na FETES, ou trabalhadores até que nem têm filiação sindical, deste contrato coletivo ou da redação deste contrato coletivo e na aplicação, portanto, do artigo 285 do Código de Trabalho, porque não há portaria de extensão ainda emitida sobre este contrato coletivo. Depois, e para terminar, tentar perceber também se relativamente aos trabalhadores que neste momento estão abrangidos por esta... Qual é a dimensão dos trabalhadores, do número de trabalhadores efetivamente abrangido por esta associação sindical? Se têm esse conhecimento também, estamos a falar de que número de trabalhadores. E para já ficava por aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sra. Deputada Olga Silvestre. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Saudamos o Bloco de Esquerda pela iniciativa e agradecemos a vossa presença e disponibilidade para estarem hoje aqui presentes. E também os esclarecimentos que nos prestaram, porque nunca são demais ouvirmos todas as partes envolvidas neste processo. O PSD, como já foi referido e nunca é demais salientar, é sensível aos problemas dos trabalhadores e mais sensível ainda à violação dos direitos dos trabalhadores. É nosso entendimento que a transmissão da empresa e estabelecimento no que respeita aos direitos dos trabalhadores estão legislados no Código de Trabalho. O artigo 285 consagra os efeitos da transmissão da empresa ou do estabelecimento. O 286 prevê o direito de informação e consulta dos trabalhadores e representantes destes. E o artigo 286A vai ainda mais longe e prevê o direito de oposição do trabalhador no caso de transmissão de estabelecimento à empresa. E o 287 prevê a representação dos trabalhadores após a transmissão. E cabe à Assembleia da República legislar e o Governo, o Grupo Parlamentar do PSD, parece-nos que a legislação vigente tem salvaguardado os direitos dos trabalhadores nos casos que foram aqui referidos. Parece-nos também, e das várias audições que já temos assistido, que o problema está realmente na Convenção Coletiva de Trabalho, no já referido e aqui citado várias vezes, artigo 14. A pergunta que se impõe e gostávamos de ver esclarecida, se for possível, é, na vossa opinião, se a legislação existente acautela os direitos dos trabalhadores e se será mais um problema de fiscalização dessa legislação ou do cumprimento dessa legislação e se essa fiscalização, que cabe à ACT, como todos nós sabemos, se esta entidade está a fazer o seu trabalho de fiscalizador e defensor dos direitos dos trabalhadores. Também se impõe aqui, e face ao projeto de resolução apresentado pelo Bloco de Esquerda e que nós votámos a favor, impõe-se aqui também que os senhores esclareçam se as empresas que, nos casos em que as empresas concorrem a concursos públicos, se veem os senhores necessidade de constarem nos avisos de abertura desses mesmos concursos ou até eventualmente no caderno de encargos uma cláusula que refira explicitamente a obrigação dessas empresas ou estabelecimentos terem de respeitar os direitos dos trabalhadores no caso de existir transmissão de estabelecimento ou empresa onde consta a manutenção de todos os direitos desses mesmos trabalhadores e eventualmente também a salvaguarda do já que várias vezes referido, dumping social. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na verdade, penso que tem sido esclarecedor as informações, o testemunho do CETAD, que confirma aquilo que fundamentou também a decisão do próprio Parlamento. Agora, creio que era importante, por um lado, nós percebermos que, de facto, há um problema quando existe contratação coletiva que estabelece regras que são piores do que as normas imperativas do Código de Trabalho e temos muita dificuldade em compreender como é que, tendo inclusive uma associação empresarial suscitado junto do Ministério Público a nulidade da cláusula que faz depender a aplicação da lei da vontade das empresas, que é uma coisa extraordinária, quer dizer, se nós tivéssemos que perguntar às empresas se querem ou não aplicar todos os artigos do Código de Trabalho, isso anulava completamente a própria natureza do Código de Trabalho, que é proteger numa relação que é estruturalmente desigual a parte mais frágil. Se nós dissermos, bom, são 40 horas de trabalho, mas Se o patrão quiser, há um salário mínimo, mas se o patrão quiser, há um direito irrenunciável às férias, se o patrão concordar. Quer dizer, isto é do domínio do absurdo e do grotesco. Mas é isto na prática que se está a passar no que diz respeito à transmissão do estabelecimento. Portanto, nós entendemos que a lei tem que ser aplicada, entendemos que essa cláusula não faz sentido, não é válida, é em todos os casos totalmente ilegítima e é um abuso contra os trabalhadores e, portanto, insistimos aqui em duas dimensões. Primeiro, que o Estado deve, de facto, assumir essa proatividade no modo como lança os concursos e como estabelece os cadernos de encargos. Entendemos também que a Autoridade para as Condições de Trabalho devia ter aqui um papel mais ativo, mais contundente e uma posição mais clara do que aquela que tem tido em alguns processos. Gostava, de resto, de perguntar ao Estado como é que tem sido a atuação da ACT e se isto está a acontecer também em setores que não sejam, em contratos que não sejam estabelecidos com o Estado, porque presumo que sim, apesar disso ter um peso muito mais residual, e aí claramente a própria Autoridade para as Condições de Trabalho deveria atuar. E finalmente também não pomos de lado, ainda que achemos, e quero insistir nisto, ainda que achemos que a lei hoje já não deve, digamos assim, suscitar dúvidas sobre a sua abrangência, também não pomos de lado a possibilidade de introduzir uma ênfase na lei sobre a aplicação deste mesmo artigo a todos os processos em que existam contratos para a prestação de serviços no setor público, ou seja, quando se transfere, quando há um contrato que cessa e uma nova empresa que ganha o contrato para a prestação daquele mesmo serviço, sublinhar que aqueles artigos naturalmente se aplicam a essas situações. E, portanto, queria, no fundo, perguntar ao Estado também sobre estas três matérias que suscitei, o que é que têm a dizer aqui ao Parlamento, não apenas ao Bloco de Esquerda, mas à Assembleia da República.
Muito obrigado. Tem a palavra agora o Grupo Parlamentar do PCP, Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar o Estado, de agradecer também a vossa presença nesta comissão, de agradecer até a intervenção inicial que fizeram, que eu acho que deixou bastante clara aquela que é a realidade vivida pelos trabalhadores do setor da vigilância neste momento. Aliás, neste momento, sendo que infelizmente não é uma realidade nova. Estamos a falar de uma realidade, mesmo nas questões da precariedade, da instabilidade, de baixos salários, do incumprimento até de pagamento de horas extraordinárias, do uso e abuso do trabalho por turnos, sem respeito até pela necessária articulação da vida profissional com a vida pessoal e familiar. Ou seja, estamos a falar de uma realidade que infelizmente há vários anos é uma realidade de muitos atropelos laborais para os trabalhadores deste setor. E que naturalmente se agrava quando há empresas que assumidamente se recusam a cumprir o que está previsto em lei. Naturalmente que nós temos um Código do Trabalho que foi até severamente amputado naquela que era a proteção que deveria conferir à parte mais fraca nas relações laborais, que é os trabalhadores, mas que mesmo assim neste artigo, nomeadamente no artigo 285, prevê uma proteção aos trabalhadores para que eles não percam um conjunto de direitos até que foram adquiridos ao longo de vários anos que foram trabalhando. E nós assistimos aqui, efetivamente, nas audições, a entidades patronais que disseram que não se aplicava esse artigo por força de uma contratação coletiva que têm, que tem, inclusive, na mais recente, uma cláusula que replica uma mesma cláusula que no passado foi considerada nula, nomeadamente num acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 2015, em que a redação é exatamente igual e o que se passa é a replicação de uma cláusula que neste momento é nula. Por isso, naturalmente, que o entendimento que nós temos é que a lei que existe, designadamente no que se refere a este artigo, tem que ser cumprida por todas as empresas. Os trabalhadores que estão nesta situação de transmissão de estabelecimento têm que ter todos os seus seus direitos salvaguardados e garantidos, incluindo a antiguidade, e não podem perder também toda essa reserva, digamos assim, até da experiência de trabalho que têm, até porque estamos a falar de trabalhadores muitas vezes que estão há largos anos, muitos há mais de 10 anos, no mesmo posto de trabalho, e que o que tem acontecido no fundo tem sido a alteração da entidade patronal, porque o posto de trabalho é o mesmo, os trabalhadores estão lá e estão lá até há vários anos. Nós tivemos uma reunião também nesta segunda-feira, uma audição no Porto, com um conjunto de trabalhadores da vigilância que também nos confirmaram exatamente esta realidade. Naturalmente nós podemos aqui falar de várias empresas, da COPS, da PSG, da Comando Seguro, de um conjunto de empresas que não cumprem os direitos, mas não são só estas, infelizmente. São muitas neste setor que não cumprem um alargado conjunto de direitos destes trabalhadores, e isso exige naturalmente, além de uma fiscalização da própria ACT, que tem que ter os meios para o fazer, mas já agora que tem que também conhecer, no fundo, uma ação executiva da própria ação de fiscalização que faz. Além de tudo isso, temos também, naturalmente, e muito bem, que ter a denúncia e a mobilização dos trabalhadores, como aliás teve lugar quando foi a situação da própria EP, como teve lugar também na greve que foi convocada, no fundo, por causa da questão dos atrasos nos salários e de falta de cumprimento daquelas que são as suas obrigações pelas empresas deste setor, e no caso pela COPS. Nós, naturalmente, repudiamos toda esta realidade que se passa neste setor. O PCP entende que os direitos que existem têm que ser cumpridos e, aliás, que têm é que ser aprofundados e garantidas melhores condições de trabalho a estes trabalhadores, que não conhecem aumentos salariais significativos também há muitos anos, que não veem o seu trabalho valorizado também há muitos anos. E muitos são aqueles que estão num autêntico limbo, porque não estando já num posto de trabalho, não estão... Há algumas situações que não estão sequer numa situação de desemprego, e estas também são situações que importa resolver, porque ficaram sem o posto de trabalho em toda esta situação de transmissão do estabelecimento, ficaram sem o rendimento do salário, mas a seguir também não são considerados desempregados e a seguir também não têm neste momento subsídio de desemprego. Isto também foram situações que nos foram colocadas, naturalmente, sobre as quais nós não deixaremos de intervir e que queríamos também saber da parte do Estado que aprofundasse também o conhecimento destas situações que tem e que nos informasse aqui também da generalidade destas situações, destes trabalhadores que também estão aqui num limbo em todo este processo da transmissão de estabelecimento. Queria ainda colocar aqui uma questão. Foi aqui também dito que há uma dimensão significativa de trabalhadores, no fundo, que foram transferidos para a COPS, nomeadamente do Ministério da Justiça da REFER. Quantos serão esses trabalhadores aproximadamente? Nós não temos esses números e se o Estado nos pudesse transmitir era importante. E registamos também aqui a questão, no fundo, de garantir que, de um ponto de vista até dos próprios cadernos de encargos da administração pública, que há um conjunto de critérios que salvaguarde, ou seja, o que impeça que as empresas tenham ações de dumping ou de diminuição dos preços praticados, para salvaguardar aqui também, no fundo, o pretexto para o atropelo dos trabalhadores. Eu queria que confirmassem isto e só mesmo para terminar, naturalmente que, entendendo e havendo também o entendimento por parte dos trabalhadores, e no caso até do Estado, que importa até ir mais longe naquelas que são as alterações legislativas ou naquela que é a legislação que existe, que o PCP está naturalmente disponível para fazer as alterações necessárias para salvaguardar melhor os direitos dos trabalhadores nestas matérias e noutras, naturalmente.
Muito obrigado. Terminámos então as intervenções dos grupos parlamentares e passamos à fase de resposta conjunta do Estado, que dispõe de um tempo idêntico à soma dos grupos parlamentares, que foram 4 neste caso, e, portanto, dispõem de 20 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Há aqui algumas questões que foram colocadas, portanto, a minha resposta portanto, irá também englobar as várias questões, mas para dar aqui duas ou três questões concretas que eu irei responder, portanto, individualmente. A questão que foi colocada, e passou deputado, o parlamentar do PS, até 2018, como é que era? Até 2018. Até 2018 era exatamente conforme referi na minha intervenção inicial, aquilo que nós chamamos a transmissão à moda do patrão. as empresas iam sucedendo umas às outras, nos vários clientes, e os trabalhadores iam passando de uma empresa para outra, perdendo exatamente todos os seus direitos. Antiguidade, nomeadamente a antiguidade. Nós temos trabalho no terreno, vamos aos locais de trabalho falar com os trabalhadores, e há locais de trabalho e há clientes que nós passamos por lá há 10 e 15 anos, e nesses locais de trabalho temos trabalhadores que não têm antiguidade. Porquê? Porque se mantém no mesmo cliente e vão passando de empresa para empresa e não têm a sua antiguidade. Porquê? Porque rescindem contrato com a sua empresa naquele momento e assinam um contrato novo com a nova empresa. Portanto, ficando exatamente na precariedade. E foi exatamente por identificação desta situação que o Estado entendeu, e numa fase inicial com as duas associações patronais, na contratação coletiva, portanto, encontrarmos uma cláusula, que foi a 14ª, que pudesse responder exatamente a esta questão para que os trabalhadores não estivessem constantemente nesta situação de precarização. Mas é engraçado, não tem graça nenhuma, mas se nós temos aqui uma comparação, estas mesmas empresas que eu referi e que estão contra a cláusula 14ª do Estado e assinaram uma cláusula num contrato celebrado com uma outra associação sindical, que no nosso entendimento é nula, porque nenhuma cláusula do contrato coletivo de trabalho, nesta questão da transmissão de estabelecimento, se pode sobrepor à lei. Portanto, e não é uma cláusula que está assinada num contrato coletivo de trabalho que se vai sobrepor à lei. Portanto, o nosso entendimento é que a cláusula é nula. Mas, só para referir aqui dois ou três casos. Por exemplo, o Grupo 8, que é uma empresa que está associada na ESIRFA. Em 2016, estava na REFER a Strong, na altura ainda era Strong, não era Strong Sharon, e perdeu o concurso. Para quem? Para o Grupo 8. E já na altura estávamos a falar à volta de 400 a 500 trabalhadores a nível nacional. Sabe o que é que aconteceu? Do Grupo 8 para a Strong Sharon. Estava o Grupo 8 e depois entrou a Strong Sharon. O que aconteceu foi que os trabalhadores do Grupo 8 passaram para a Strong Sharon com os seus direitos. Portanto, aqui houve a transmissão de estabelecimento. Outra situação recente, na Corticeira Amorim, a nível nacional, a Securitas perdeu para o Grupo 8. O Grupo 8 ficou com todos os trabalhadores, cerca de 100 trabalhadores a nível nacional, com todos os seus direitos. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Quando há interesse destas empresas, e que salvar a parte económica das empresas, estão-se... não estão preocupados com os direitos dos trabalhadores, só estão preocupados com as questões financeiras, porque se estas empresas tivessem que, ou não tivessem colocação para os trabalhadores, e tivessem que, por exemplo, fazer um despedimento coletivo, tinham que pagar as respectivas indemnizações, não tinham colocação para os trabalhadores. Mas como houve um interesse, então aqui já se aplica. Portanto, e é nestes interesses que nós não podemos continuar com a situação no setor, e daí a cláusula 14ª. Agora, um exemplo positivo na questão da cláusula 14ª. Recentemente, no aeroporto de Lisboa e no aeroporto de Faro, uma empresa que esteve lá vários anos, no aeroporto, perdeu o concurso. Entraram duas empresas que ganharam o concurso, quer em Lisboa, quer nos Açores. E estamos a falar, a empresa que perdeu, a ProSegur, e as empresas que ganharam, a ICTS, que não está abrangida por contrato com o trabalho, mas ao abrigo da portaria de extensão é-lhe aplicada a cláusula 14ª, e a Securitas, que está associada na AES. Estamos a falar cerca de 1000 trabalhadoras. passaram para estas duas empresas sem qualquer perda de direitos e com uma tranquilidade e segurança dos trabalhadores. Portanto, são estes exemplos positivos, mas há mais. Portanto, que eu gostaria de deixar aqui a referir exatamente estas duas situações. Agora, a lei, nós temos aqui também dois aspectos que nos podem ajudar também. A lei da segurança privada, portanto, passou a consagrar a responsabilidade solidária dos clientes, que também é uma das nossas reivindicações e que está contemplada na lei da segurança privada. Esta lei, que está prevista na lei da segurança privada, é extremamente importante, porque o cliente passa a ter a responsabilidade solidária também pelos créditos devidos das empresas aos trabalhadores. E como eu dizia há pouco, o Estado, sendo o maior cliente das empresas de segurança privada, aqui também tem esta responsabilidade, portanto, e é de louvar que, de facto, que isto esteja consagrado na lei da segurança privada. A questão também da lei da segurança privada, a questão da ACT, a atuação da ACT. Nesta situação mais recente. Nós entendemos que a ACT deve ter mais recursos, para poder desenvolver um trabalho mais efetivo no terreno e fiscalizar os incumprimentos por parte das empresas. Neste aspecto, pelo conhecimento que nós temos, a ACT, portanto, tem estado no terreno a verificar as irregularidades destas empresas. Mas não chega. E também temos na lei da segurança privada, que foi consagrado e que também é muito importante, que é a possibilidade de haver as inspeções articuladas. Ou seja, a ACT, o Departamento da Segurança Privada da Polícia de Segurança Pública, as finanças, a segurança social, portanto, e uma intervenção conjunta destas entidades que têm a fiscalização do setor, também aqui pode ajudar e de que maneira que o setor da segurança privada tenha uma melhor regulamentação e um maior cumprimento por parte das empresas que, portanto, não cumprem com o Código de Trabalho e também o contrato coletivo de trabalho. Foi colocada aqui também uma questão que é postada a questão da cláusula 14ª, a aplicação 14ª, a quem é que abrange e quem é que não abrange. A questão da cláusula 14ª, portanto, assinada com a Ação Patronal, a ESIRF. O nosso entendimento é que o que tem que ser aplicado é aquilo que está, ou através da cláusula 14ª do contrato de Estado, ou através do artigo 285, é o que tem que ser aplicado. Portanto, ou uma ou outra situação, o que nós defendemos é que os trabalhadores, por direito próprio, e está consagrado na legislação, quando transitam de uma empresa para outra, têm que ver os seus direitos salvaguardados. Portanto, o nosso entendimento em relação a esta cláusula, nós entendemos que o contrato assinado entre o Estado e a AEG, esta cláusula só se aplica, e agora através da portaria de extensão, ou melhor, só não se aplica às empresas associadas na AESIRF e aos trabalhadores sindicalizados, portanto, na outra organização sindical que subscreveu o contrato coletivo de trabalho com a AESIRF. Abrange quantos trabalhadores? Através da portaria de extensão, abrange quase o setor inteiro, com exceção exatamente desta situação que eu identifiquei aqui. Portanto, são as empresas que estão associadas na AESIRF e também nos trabalhadores que, portanto, são sócios do sindicato que subscreveu, portanto, este contrato de trabalho com a AESIRF. Portanto, através da portaria de extensão, neste momento, abrange a maior parte das empresas e também aos trabalhadores. O Estado, portanto, já que o referiu, nós subscrevemos e estamos satisfeitos também com o projeto que foi aprovado que foi a iniciativa do parlamentar do Bloco de Esquerda, portanto, estamos de acordo e entendemos que, portanto, que é uma mais-valia e que também vai salvaguardar os direitos dos trabalhadores. O que nós entendemos é que também devia ser incluído a questão do preço, do custo mínimo, portanto, que fosse definido um determinado valor, que abaixo daquele valor, portanto, as empresas não deveriam ganhar os concursos com valores abaixo. Porquê? Porque aqui também é uma forma de combatermos a questão do dumping social. Porque é exatamente aqui nesta questão que as empresas e o Estado também acaba por ser prejudicado. Porquê? Porque se contrata pelo preço mais baixo, a questão dos impostos também, portanto, é mais baixo. E temos outra situação, que é, na situação que foi aqui referida também, salvo erro, pelo Sr. Deputado do PSD, do Grupo Parlamentar do PSD, que é a seguinte. Penso que foi a Sra. Deputada do PSD. Os trabalhadores, na transmissão do estabelecimento, que nem estão numa empresa, nem estão noutra, estão desempregados. O que acontece? Eles recebem o subsídio de emprego? Não, recebem depois mais tarde. Porquê? Porque os trabalhadores que não aceitam assinar ou passar para a nova empresa com a perda dos seus direitos, o que é que eles fazem? Recusam-se a assinar o contrato que lhes é imposto pelas empresas. E o que é que vai acontecer? É que nem ficam com a empresa que perdeu, nem ficam com a empresa que ganhou, porque a empresa que perdeu diz: não, nós enviamos uma cartinha, toda bonitinha, vem lá mencionado o artigo 185, portanto, vocês, a partir de determinada data, passam para a nova empresa. Já não são nossos funcionários. A empresa que ganha o concurso diz: não, nós não reconhecemos a transmissão do estabelecimento, portanto, não são nossos trabalhadores. O que é que vai acontecer com os trabalhadores? É que nem ficam numa empresa, nem ficam outra. Ficam no tal limbo. Portanto, ficam sem qualquer proteção. E aqui que nós dizemos que isto não pode acontecer. O trabalhador, o Estado, obviamente, para além da ação sindical que desenvolve de denúncia das situações, nós também no campo jurídico também estamos a dar apoio aos trabalhadores. Temos que meter uma ação em tribunal. Vamos meter uma ação em tribunal. O trabalhador vai requerer o subsídio de emprego. Vai demorar quantos meses a ser atribuído? Quantos anos vamos demorar para que haja uma decisão do tribunal? Podemos demorar 3, 4, 5 anos. E até lá o que é que vai acontecer com este trabalhador? Portanto, é aqui também que nós devemos ter atenção e a sensibilidade, porque, de facto, este grupo de trabalhadores, que nós, neste momento, ainda não temos a dimensão, mas sabemos que são bastantes trabalhadores, que, neste momento, estão nesta situação do limbo, portanto, nem pertencem a uma empresa nem a outra. E nós entendemos que, de facto, ou através da cláusula 14ª, ou através do Código de Trabalho, as empresas têm que cumprir exatamente com o que está referido. Portanto, se há aqui alguma pergunta que eu não tenha aqui respondido, eu agradeço que...
Se me der 30 segundos, só uma informação a propósito daquilo que foi dito, é que naquilo que o Parlamento aprovou, só para sublinhar isso, naquilo que o Parlamento aprovou, um dos pontos diz precisamente, e foi votado sem nenhum voto contra no plenário, diz que o Governo deve incluir nos cadernos de encargo dos concursos referência de preços mínimos que garantam respeito pelos direitos laborais e impressam práticas de dumping, que já aponta na direção da tal tabela e de haver uma, digamos assim, um mínimo a partir... abaixo do qual as empresas são excluídas dos concursos. Era só porque essa questão foi suscitada.
Já agora, Sr. Deputado Fernandes, já agora uma questão de equidade.
Apenas 30 segundos, para dizer que no âmbito, segundo percebemos, para a intervenção do Estado, no âmbito da liberdade negocial, as partes, a AES e os outros sindicatos, FETES e o Estado, acabaram por resolver o problema e através da portaria de extensão, acaba por abranger a larga maioria do setor. Portanto, a questão que se coloca é uma questão residual, importante, em termos do combate à precariedade, entidade, mas é uma questão residual relativamente a algumas empresas que não estão a cumprir. Nesse sentido, dou por exemplo um exemplo, e para terminar já, Sr. Presidente, dizendo, por exemplo, na questão do handling, as empresas para acederem à atividade têm de dizer junto da ANAC qual é a convenção coletiva que é aplicável. Aqui, nesta situação, o Governo enviou já para a SPAP, e mesmo antes da apresentação do projeto de resolução do Bloco de Esquerda, uma redação de aviso que deverá constar precisamente nos avisos de abertura do concurso para que esta situação seja esclarecida e o problema seja efetivamente resolvido.
Muito obrigado. Faz favor de prosseguir.
Em relação ao valor, ao custo mínimo que deve constar, eu recordo que em 2012, entre as duas associações patronais, a ESIR FAES, e juntamente com os sindicatos do setor, o STAD, a FETESE, estes dois sindicatos, portanto, subscreveram, juntamente com a ACT, a recomendação, que é uma recomendação, portanto, que é a tabela de custos mínimos. Portanto, desde 2012. Entretanto, esta recomendação, através da Autoridade da Concorrência, veio considerar que aquilo não era aplicável, portanto, e ficou sem efeito. De qualquer das maneiras, eu penso que deveríamos retomar esta questão da tabela de custos mínimos, porque, de facto, vem lá referenciado quais são os itens que devem constar para que uma empresa não tenha prejuízo e que se for abaixo daquele valor, garantidamente a empresa não vai cumprir, porque faz 12 horas que não paga trabalho extraordinário, não paga horas noturnas, portanto, os trabalhadores não têm os seus direitos salvaguardados, portanto, com estes valores é impossível as empresas cumprirem com quer o contrato coletivo de trabalho, quer também com o Código de Trabalho. Eu penso que foi a senhora deputada do Grupo Parlamentar do PCP que colocou aqui a questão: quantos trabalhadores é que estavam envolvidos na REFER? Estamos a falar mais ou menos à volta de 150 a 200 trabalhadores, portanto, só na REFER.
Desculpa, estava desatento. Portanto, chegamos então ao final. Resta-me agradecer a presença da delegação do STAD, a colaboração de todos os grupos parlamentares. Peço que os esclarecimentos tenham sido úteis na formação da opinião dos grupos parlamentares sobre esta matéria e faremos agora uma pausa de 5 minutos, e onde prosseguiremos após com a nossa reunião ordinária. Muito obrigado.